Crianças com dificuldades de comportamento na escola. Crianças com dificuldades de comportamento podem deixar você inseguro e cansado. Você quer entender como o cérebro infantil explica o que acontece na escola? Quer sinais práticos, causas como TDA, ansiedade e transtornos de conduta e passos simples para manejo em sala? Precisa de estratégias de intervenção, rotinas claras, reforço positivo e de saber quando envolver especialistas. Também quer comunicar com as famílias sem culpa, documentar respostas, criar redes de apoio e cuidar da sua saúde emocional. Este artigo traz explicações diretas e passos práticos para você agir com calma e confiança. Principais conclusões são: 1. Você não está sozinho, peça apoio da escola. 2. Comunique-se com calma e clareza sobre o que seu filho vive. 3. Crie rotinas previsíveis em casa para diminuir crises. 4. Reforce comportamentos positivos com elogios e pequenas recompensas. 5. Procure ajuda de um psicólogo ou orientador quando precisar. Introdução, neurociência e crianças com dificuldades de comportamento na escola. Neurociência aplicada à educação oferece explicações úteis e práticas para entender e intervir em comportamentos desafiadores na escola. Quando falamos de crianças com dificuldades de comportamento, não estamos diante de falhas morais ou de simples má vontade. Trata-se de cérebros em desenvolvimento que reagem a estímulos, regras, estresse e relações. Este texto traz explicações baseadas em desenvolvimento infantil e neurociência, com foco em ações reais para professores, educadores e equipes de creches, abrigos e instituições que cuidam de crianças. Compreender o comportamento como expressão do desenvolvimento cerebral transforma a punição em intervenção e controle em cuidado. A leitura a seguir oferece sinais práticos, causas comuns, exemplos de rotina e passos concretos para manejar o comportamento na sala de aula com respeito, clareza e eficácia. Como o cérebro infantil explica o comportamento infantil na escola, a atividade cerebral das crianças muda muito rápido entre os 0 e 12 anos. Duas áreas são especialmente importantes para o comportamento escolar: o sistema límbico, emoções, e o córtex pré-frontal, autorregulação, planejamento e tomada de decisões. Em crianças, o sistema límbico está mais ativo e o córtex pré-frontal ainda está em formação. Isso explica por que reações emocionais intensas, birras e impulsividade ocorrem com frequência. Para aprofundar, veja desenvolvimento cerebral e autorregulação na infância. O cérebro reage antes de pensar. A sequência típica é estímulo seta à direita, reação emocional seta à direita, tentativa de controle. Em muitas situações escolares, a criança não tem tempo ou maturidade para pensar antes de agir, resultando em comportamento impulsivo. Estresse e cortisol prejudicam o aprendizado quando a criança vive em estado de alerta, estresse crônico, insegurança familiar, conflitos. A liberação de cortisol prejudica a memória, atenção e autorregulação, aumentando a probabilidade de comportamentos desafiadores. Recompensa e motivação. O sistema de recompensa dopamina responde a reforços imediatos. Crianças preferem gratificações rápidas, por isso estratégias com reforço imediato tendem a ser mais eficazes. Padrões neurais e repetição. Comportamentos repetidos criam trajetos neurais. Repetir práticas de manejo positivas fortalece conexões que favorecem a autorregulação. Reforços punitivos reforçam medo e evasão. Mudar o ambiente e a rotina da sala de aula é tão poderoso quanto ensinar estratégias comportamentais. Identificando sinais práticos de dificuldades de comportamento na escola, identificar sinais cedo evita escaladas. Observe padrões, frequência e impacto no aprendizado e na convivência. Professores frequentemente detectam cedo indícios de que uma das crianças com dificuldades de comportamento precisa de suporte. Registre e compartilhe. Sinais a observar diariamente. 1. Atenção e concentração. Distrai-se constantemente, não completa tarefas ou perde instruções. 2. Impulsividade. Interrompe, reage fisicamente, pega objeto sem pedir. 3. Agressividade verbal ou física. Agressões frequentes contra colegas ou materiais exigem intervenção. 4. Retração ou evitamento, isolamento, choro frequente ou recusa em participar sinalizam ansiedade ou trauma. 5. Oscilações comportamentais, mudanças bruscas de humor ao longo do dia podem indicar sobrecarga emocional, sono, fome, crises familiares. Como diferenciar comportamento desafiador normal de transtorno? Considere intensidade, duração e impacto. Se o comportamento prejudica a aprendizagem, as relações ou ocorre em vários contextos, sala, pátio, casa, pode haver uma condição que precisa de intervenção especializada. Registrar o padrão e o contexto é essencial. Comportamento isolado não define diagnóstico. Causas comuns: TDA, ansiedade e transtornos de conduta. TDA, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. TDA, envolve desatenção, hiperatividade e impulsividade. Em sala, a criança com TDA frequentemente. 1. não consegue manter atenção em instruções longas. 2. Levanta-se com frequência. 3. Começa tarefas e não termina. 4. Interrompe colérios. Estratégias específicas. Dividir tarefas em passos curtos, usar rotinas visuais e reforço imediato por pequenas conquistas. Para fatos clínicos e sinais, consulte informações sobre dar em crianças. Ansiedade. A ansiedade altera a atenção e aumenta comportamentos de evitação, perfeccionismo e reações intensas. Pode se manifestar como recusa em falar, choro, queixas somáticas ou hipervigilância. Exemplos em sala, evita atividades em grupo, dificuldade em apresentar trabalhos, busca constante de aprovação. Estratégias: preparar a criança antes de mudanças, oferecer pequenas tarefas com sucesso garantido e ensinar técnicas simples de respiração. Transtornos de conduta. Transtornos de conduta envolvem padrões persistentes de comportamento agressivo e violação de regras. Podem ter origem em aprendizado de comportamentos agressivos e ambientes estressantes. Sinais de alerta: agressões repetidas, mentiras e furtos, desrespeito sistemático. Intervenção inicial: avaliação por equipe multidisciplinar, plano estruturado com metas e trabalho com família e redes de apoio. Causa não é culpa. Saber o porquê direciona a intervenção adequada. Crianças agressivas na escola. Entender antes de punir. Punir sem entender pode aumentar a agressividade. Avalie a função do comportamento. A agressão tenta escapar, obter algo ou expressar dor, medo? Passos imediatos ao observar a agressão. 1. Garantir segurança, separar e acalmar as crianças sem humilhar. 2. Acalmar antes de conversar. Use voz baixa, espaço seguro e tempo para respirar. 3. Identificar gatilhos. Registre hora, atividade, colegas envolvidos, sono e alimentação. Estratégias não punitivas. 1. Ensinar alternativas comportamentais fora de play, pedir ajuda, usar palavras. 2. Reforçar comportamentos pró-sociais com elogios específicos e imediatos. 3. Aplicar consequências restaurativas que promovam responsabilidade e reparação. Agressão é uma linguagem. Traduzir essa linguagem para pedido de ajuda é intervenção eficaz. Manejo de comportamento em sala de aula. Passos simples para o dia a dia. Estrutura e o ambiente. 1. Rotina previsível, horários claros, sinais visuais e transições programadas. 2. Espaço de regulação. Canto calmo com materiais sensoriais e instruções claras para acalmar. Regras claras e poucas, 3 a 5 regras positivas e fáceis de lembrar. Cuidamos uns dos outros, mãos calmas, falamos turno. Reforço positivo consistente, elogios imediatos e específicos. 3. Você esperou sua vez e foi muito atencioso. Guia com orientações escolares para gestão de comportamento pode complementar políticas e práticas locais. Estratégias para transições, avisos pré-transicionais 5 minutos, músicas curtas e instruções simples por etapas. Intervenções de crise, manter voz calma, evitar confrontos físicos, oferecer escolhas simples que promova sensação de controle. Planejamento individualizado, pequenas adaptações, menos tempo de tarefa, pausas sensoriais, ajuda de um colega reduz necessidades de afastamento do grupo. Muitos professores relatam melhora quando aplicam ajustes simples para crianças com dificuldades de comportamento. Pequenas mudanças no ambiente têm grande impacto neurobiológico, reduzem cortisol e aumentam capacidade de aprender. Estratégias de intervenção comportamental na escola com exemplos de rotina, plano diário de autorregulação. Exemplo prático. 1. Manhã, preparação 10 minutos, recepção com cumprimentos, atenção ao estado emocional. 2. Início da aula, rotina visual 15 minutos, quadro com sequência, instruções curtas e demonstração. 3. Meia-manhã, pausa sensorial 5 minutos por criança que precisar, atividades sensoriais para descarregar energia. 4. Tarefas, divisão em blocos 20 minutos, objetivo claro e reforço imediato ao final. 5. Transição para recreio, aviso 5 minutos antes, sinal sonoro curto e instrução clara. Estratégia de reforço token. Fichas visuais por comportamentos específicos que trocam-se por privilégios curtos. Técnica de modelagem e ensaio, dramatização e repetição para criar trajetos neurais novos. Planos para crises recorrentes, protocolo com sinal de alarme, adulto responsável, local seguro e registro do episódio. Treine a equipe. Exemplos rotineiros tornam as intervenções previsíveis e fáceis de aplicar no dia a dia. Apoio psicopedagógico e, quando envolver especialistas, indicações para envolver psicopedagogos e psicólogos escolares, se o comportamento persiste apesar das intervenções em sala, interfere no aprendizado, ou há risco de segurança. Avaliação multidimensional, aspectos cognitivos, emocionais, familiares e ambientais. O objetivo é planejar intervenções focalizadas, não rotular. Como articular com especialistas? 1. Preparação da equipe. Reúna registros, exemplos de rotina, estratégias já usadas e resultados. 2. Participação da família. Convide os responsáveis para construir o plano conjunto. Evite linguagem técnica desnecessária. 3. Follow-up. Combine prazos para reavaliações. 6 a 8 semanas e meça efeitos com registro simples. Para orientações práticas sobre caminhos de encaminhamento e serviços especializados, veja quando recorrer aos serviços de saúde mental. Especialistas ampliam o alcance das ações do professor, trabalho em equipe potencializa resultados. Problemas de disciplina escolar, regras claras, rotinas e reforço positivo, construção coletiva de regras aumenta a adesão, envolva alunos em perguntas guiadas e escreva regras positivas. Reforço de expectativas, poste regras com imagens e palavras, revise nas primeiras semanas e após férias. Reforço positivo eficaz, elogios descritivos são mais eficientes que genéricos, reforços tangíveis têm função complementar. Consequências justas e consistentes, proporcionais, imediatas e explicadas com linguagem restaurativa. Envolvimento dos pares, promover responsabilidade entre colegas reduz centralidade do adulto. Disciplina é um conjunto de práticas educativas, não um instrumento de controle. Comunicação com famílias, parceria prática e sem culpa a princípios, transparência, empatia e foco em soluções. Evite mensagens acusatórias, comece por reconhecer pontos positivos. Como estruturar uma conversa com família? 1. Preparação, reúna exemplos concretos, datas, situações, comportamentos e anote objetivos. 2. Início, comece com um elogio verdadeiro sobre a criança. 3. Descrever comportamentos, use linguagem observacional. 4. Ouvir, pergunte sobre casa, sono, alimentação, eventos recentes. 5. Propor plano conjunto, pequenas ações em casa e na escola com metas claras e fáceis de medir. Comunicação contínua, relatórios curtos e positivos por mensagem ou agenda ajudam a reforçar progressos e manter parceria. Famílias não são adversárias, são parceiras essenciais para a mudança comportamental. Como documentar e monitorar respostas às intervenções comportamentais porque documentar? Registro permite identificar padrões, avaliar eficácia de intervenções e comunicar objetivamente com família e especialistas. O que registrar? 1. Comportamento-alvo definido com clareza. 2. Frequência e duração. 3. Contexto horário, atividade, colegas, sono, alimentação. 4. Intervenção aplicada. 5. Resultado imediato. Ferramentas práticas. Uma planilha com colunas por data, comportamento, contexto, intervenção e resultado é suficiente. Periodicidade do monitoramento. Avaliações semanais para intervenções iniciais e mensais para planos de longo prazo. Dados concretos substituem opiniões e permitem ajustes precisos. Encaminhamento e redes de apoio. Critérios para buscar atenção especializada quando encaminhar para serviços especializados. Critérios práticos. 1. Comportamento que coloca em risco a segurança. 2. Impacto severo no aprendizado. 3. Persistência apesar de estratégias aplicadas por 8 a 12 semanas. 4. Sinais de sofrimento intenso, tristeza profunda, isolamento, automutilação. Quem pode ajudar? 1. Psicólogo escolar, psicopedagogo, avaliação e estratégias na escola. 2. Psiquiatra infantil, avaliação medicamentosa quando indicado. 3. Terapeuta ocupacional, questões sensoriais e autorregulação. 4. Assistente social, quando há fatores familiares ou socioeconômicos. Como preparar o encaminhamento? Documente padrões, intervenções realizadas e resultados. Informe família e obtenha consentimento. Rede é mais forte que indivíduos. Conhecer serviços locais facilita respostas rápidas. Saúde emocional dos educadores. Cuidar de quem cuida porque cuidar dos educadores importa. Educadores estressados têm menos capacidade de manter a calma e aplicar estratégias consistentes. O autocuidado influencia diretamente a qualidade das interações e o clima da sala, essencial ao trabalhar com crianças com dificuldades de comportamento. Práticas simples de autocuidado. 1. Pausas curtas e planejadas, 5 minutos de respiração ou caminhada breve. 2. Supervisão e apoio entre pares, reuniões regulares para trocar casos e estratégias. 3. Formação em regulação emocional, técnicas de atenção plena e respiração aplicadas no cotidiano escolar. Estratégias institucionais, escalas de trabalho realistas, espaço de descompressão e supervisão de casos para evitar desgaste individual. Recursos úteis sobre apoio psicossocial e saúde mental escolar podem orientar políticas e programas de bem-estar. Cuidar dos educadores é investir em prevenção e qualidade do ambiente educacional. Formação contínua, práticas e reflexões para reduzir dificuldades de comportamento, temas prioritários para a formação, bases da neurociência do desenvolvimento, técnicas de autorregulação, comunicação com famílias, estratégias de ensino inclusivas e ferramentas de documentação. Formato: aprendizagem ativa workshops, roleplay, círculos de prática entre professores e microlearning, conteúdos curtos de 10 a 15 minutos. Avaliação de impacto, use indicadores simples, redução de incidentes, melhora no clima escolar, feedback de famílias e professores. Formação contínua transforma conhecimento em prática e fortalece a cultura escolar. Dicas rápidas para professores que lidam com crianças com dificuldades de comportamento 1. Use linguagem clara e positiva. 2. Estabeleça rotina visual nos primeiros 15 minutos. 3. Ofereça pausas sensoriais curtas para alunos que precisam. 4. Reforce imediatamente comportamentos desejados. 5. Documente incidentes com foco em dados, o que, quando, contexto. Conclusão: você não está sozinho nessa jornada. Ao entender que o comportamento é a expressão do cérebro infantil, você ganha um mapa para agir com mais calma e eficácia. Pequenas ações, rotinas previsíveis, reforço positivo, registro dos episódios e intervenções simples em sala são os tijolos que constroem mudança real para crianças com dificuldades de comportamento. Quando as estratégias do dia a dia não bastam, envolver especialistas e encaminhar de forma bem documentada não é fracasso, é cuidado inteligente. Fale com famílias com empatia, sem culpa. Cuide da sua saúde emocional, você é peça-chave para o clima da sala. A transformação vem em passos curtos e constantes. Respire, repita práticas que funcionam, ajuste com dados e celebre cada avanço. Quer mais ferramentas e exemplos práticos? Leia mais em https://pedagogiando.space e continue fortalecendo sua prática. Perguntas frequentes 1. Quais são as causas para crianças com dificuldades de comportamento na escola? Pode ser ansiedade, dá, sono ruim, problemas em casa ou dificuldade de aprendizagem. Observe padrões e não se culpe. 2. Como você deve falar com o professor sobre crianças com dificuldades de comportamento? Seja calmo e objetivo. Peça exemplos, horários e combine ações concretas. 3. E estratégias você pode usar em casa para ajudar crianças com dificuldades de comportamento? Rotina clara, regras simples, elogios imediatos e tempo de qualidade. Pequenos passos vencem. 4. Quando você deve buscar ajuda profissional para crianças com dificuldades de comportamento na escola? Quando durar semanas, piorar ou atrapalhar o estudo. Procure psicólogo, pediatra ou orientador escolar. 5. Como você pode apoiar seu filho se ele é uma das crianças com dificuldades de comportamento na escola? Escute sem julgar. Ensine habilidades sociais com calma. Recompense o esforço, não só o resultado.